No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Com vocês, lançando o primeiro CD, a banda Zacta!
Sejam bem-vindos ao Feijoada Completa e a banda Zacta, exatamente, banda Zacta, banda de reggae aqui de Brasília. Que abre o programa de hoje. Um bom dia pra você. Este é o Feijoada Completa de número 200. Estamos comemorando 200 programas Feijoada Completa no seu rádio. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Neste sábado, dia 9 de julho de 2016, fazendo essa festa bonita pra você que é nosso ouvinte desde 2012 aqui com a gente. 200 programas, não é todo dia, não é toda hora, e a gente tá muito feliz de estar comemorando isso ao seu lado, ouvinte, a você, né, com você que ouve a gente todos os sábados. Então tá aí, Zacta, reggae pra gente celebrar. Zacta, gente, é uma banda aqui de Brasília formada por pessoas com e sem deficiência. É, exatamente, são pessoas, é uma banda que trabalha com a ideia de inclusão. É isso aí, inclusão das pessoas com deficiência. E olha, juntaram uma banda muito bacana e conseguiram fazer um som excelente, um som muito bom. E a banda, inclusive, teve no seu CD a participação de grandes nomes da música, como o Falcão do Rapa, o Bruno, que era vocalista do Biquíni Cavadão. Enfim, uma gente muito boa aí, fazendo um som muito bacana na banda Zacta. Você tá ouvindo uma gravação de um show deles, um trecho de um show deles, feita essa, uma gravação muito bacana também, onde eles fazem o melhor do seu som aí. Essa banda é muito legal, gente. Vale a pena curtir o trabalho deles e conhecer mais o trabalho deles. Comigo para fazer o Feijoada Completa de número 200 está ela, a carioca de sempre, com a vozinha de não tão sempre porque tá meio gripadinha. Carol Cristão, tudo bem com você, minha?
Tudo bom, Edson.
Pois é, e como está você? Tudo tranquilo?
Esse clima seco de Brasília castigou a carioca, né?
Castigou
a carioca. Vocês estão vendo que... Mas estamos aqui porque a comemoração vai ser boa hoje.
Ah, com toda certeza. Muita festa. Aliás, tem festa até depois do programa, viu? Mas essa, infelizmente, só dá pra equipe. Ai, ai. Ouvinte, vai ficar na saudade da festa que tem depois do programa. Bom, a gente vai, enfim, falar de inclusão no programa de hoje, Carol. Porque, enfim, nós estamos ouvindo a Zacta, e eles são um exemplo bacana, né? De um trabalho que, com inclusão, funciona. Olha, essa banda nasceu na PAI, viu? Começou com um trabalho que foi feito na PAI com um professor de música, o Luciano. A gente vai estar conversando com ele no final. Vai estar conversando? É duro, hein? Vai conversar com ele no final do programa.
Tô na minha, gente. Eu tô quieto.
É, tudo bem. Tá tudo bem. Gerundismo à parte. Vai conversar com ele no final do programa. Mas, enfim, nós vamos falar de inclusão no programa de hoje, porque trazendo a questão aqui para o nosso legislativo, a Lei Brasileira de Inclusão, votada pela Câmara e pelo Senado e aprovada, sancionada... E no ano passado, ela foi sancionada, Carol, no dia 6 de julho de 2015. Portanto, ela completou um ano agora, né? Um ano de vigência. E, na verdade, assim, um ano de sanção e 6-7 meses de vigência, porque ela começou a valer efetivamente em janeiro de 2016. Mas vamos saber quais são, né, as vantagens, as pessoas com deficiência ganharam com a Lei Brasileira de Inclusão. E mais do que isso, né, o que já se pode notar, se há alguma coisa, alguma diferença, alguma coisa que já se faz, né, em função da Lei Brasileira de Inclusão. Tem um exemplo muito bacana: o Conselho Nacional de Justiça acabou de editar uma resolução que disciplina a questão de lidar com pessoas com deficiência no âmbito do Poder Judiciário. Tanto dos servidores com deficiência nos tribunais, como também do público, das pessoas com deficiência que são autores de processos, ou réus, ou litisconsorte, enfim, toda sorte de coisas que acontecem no tribunal. E é um avanço interessantíssimo aí, já fruto da Lei Brasileira de Inclusão. Mas nós vamos saber mais sobre esse assunto e vamos saber mais sobre outros assuntos que estão na pauta do nosso Feijoada Completa. E a Carol Cristão vai trazer para você agora quais são os destaques do programa.
Neste programa de número 200, vamos falar mais de inclusão. Você vai conhecer projetos, iniciativas e ações que beneficiam as pessoas com deficiência. E nessa semana temos novidade? É o quadro Arte em Cena, que vai contar o que acontece no universo do teatro e das artes plásticas. Nosso novo colaborador é o jornalista André Amaro. A música que transpõe barreiras e derruba preconceitos. No nosso caldo cultural, um papo com alguns integrantes da banda Zaktar. E nos Sons e Tons, o Zaktar se junta a um velho conhecido do pop rock brasileiro.
Pois é, aí vocês estão ouvindo mais Zaktar, mais ao vivo ainda, parte desse show. Agora essa música é chamada Nosso Valor. E olha, que banda arrumada, hein? Os metais sensacionais, a marcação de bateria absurda, sensacional. Eu gosto muito de reggae, principalmente bem tocado assim, é muito bom.
Do reggae na palavra, em tudo que eu vou dizer. Aumente esse som, não pense em mais nada. A música vai te envolver.
Sensacional, Jamaica está presente no Feijoada Completa de hoje, é. Banda Zaktar, muito bacana o trabalho deles e nós vamos falar ainda sobre eles no final do programa Nosso Caldo Cultural de hoje, como a gente já anunciou aqui na escalada, a Carol já falou para você. Bom, nesse programa de hoje nós vamos falar de inclusão, nós estamos ouvindo uma banda inclusiva, né, uma banda que começou na APAE, né, que começou com um projeto dentro de uma APAE. E então nós estamos tratando de inclusão. E a Lei Brasileira de Inclusão completa um ano de vigência, um ano de sanção, né? Nesse dia 6 de julho completou um ano de sanção e completa um ano, sete meses, na verdade, de vigência, porque a lei começou a valer efetivamente, ela passa a valer a partir de janeiro de 2016. Quais foram, né, os principais ganhos que as pessoas com deficiência tiveram tendo uma lei que trata de todos os temas relativos, né, ou pelo menos a maioria dos temas relativos à pessoa com deficiência? É como se fosse um estatuto, né? Aliás, o nome anterior era Estatuto da Pessoa com Deficiência, depois passou a ser a Lei Brasileira de Inclusão, que é um nome bem bacana também, tratando dessa questão importante que é a inclusão das pessoas com deficiência. A deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, foi relatora na Câmara desse projeto, e é com ela que nós vamos conversar agora. Deputada Mara Gabrilli, PSDB São Paulo, prazer em tê-la no nosso programa, nesse programa de número 200 do Feijoada Completa, e falando sobre LBI. Como é que a senhora está? Tudo bem?
Tudo ótimo, nossa, um prazer e uma honra poder participar do programa número 200. E ainda comemorando, né? Essa semana a gente comemora um ano que a lei foi sancionada no Senado.
Uhum. Deputada, quais são os principais avanços que a senhora poderia elencar que a Lei Brasileira de Inclusão trouxe para pessoa com deficiência no país?
Olha, a lei ela é bastante abrangente, são 170 artigos, e ela dispõe sobre saúde, educação, trabalho, infraestrutura das cidades, cultura, esporte, transporte, enfim. E, assim, eu posso começar te dizendo sobre, por exemplo, a definição de pessoa com deficiência.
Uhum.
A lei traz uma mudança importante, porque a partir de agora a gente tem que avaliar a pessoa com deficiência levando em conta o meio em que ela vive. Porque só pelo número de CID, que é aquele Código Internacional de Doença, ou por uma fotografia, você não consegue entender o que acontece no entorno dessa pessoa. Uhum. E muitas vezes alguém que vive numa região, que tem uma topografia ruim, que não consegue sair de casa e que não tem apoio, ela pode, teoricamente, ser quebrado o tornozelo e ter uma deficiência muito maior do que a minha, por exemplo, que quebrei o pescoço, fiquei paralisada do pescoço para baixo e que tenho recursos e consigo fazer meu trabalho, consigo ter saúde. Então, para a gente avaliar a deficiência da pessoa, a gente tem que entender em que contexto ela está inserida.
Muito interessante isso.
É uma mudança importante porque a gente passa a usar um índice de funcionalidade, que inclusive o governo já vem trabalhando em cima desse índice, e a regulamentação da aposentadoria especial da pessoa com deficiência já foi iniciada tendo uma avaliação em cima desse índice, com critério desse índice, e a gente precisa aprimorar, porque é uma visão da pessoa com deficiência diferente. Uhum. Porque você não fica avaliando o que ela tem de doença, mas o que ela tem de função, uhum, de funcional. Então, é uma visão...
Como é que ela é capaz de interagir com esse meio, né? Se ela é capaz de... o comprometimento é maior ou menor dependendo do contexto em que ela vive, né?
Exatamente, dependendo da deficiência que a cidade dela tem, e não ela. Uhum. Então, assim, a interação dessas duas questões, a interação da pessoa com o meio, né? Uhum. E nisso acaba entrando, inclusive, questões de preconceito, discriminação, que muitas vezes atrapalham, né, o ir e vir de uma pessoa, mas muitas barreiras físicas que as cidades oferecem, as barreiras de comunicação para pessoas que têm uma deficiência sensorial. Então, tudo isso acaba sendo levado em consideração.
Essa sua fala, deputada. Essa sua fala, ela foi muito interessante no sentido de que, quando a gente pontua que existem problemas que são da cidade, né? Essa questão da mobilidade, transporte público, essa discussão que a gente tem agora a respeito de você precisar de um acompanhante no transporte escolar, tudo isso são questões relativas a todos os indivíduos, inclusive.
Claro, e você sabe que eu sempre digo que quando a gente consegue melhorar, né, a qualidade de vida da pessoa com deficiência na cidade, a gente melhora a cidade para toda a população.
É verdade.
Né, com toda certeza.
Fica com calçadas acessíveis, com um transporte muito mais humano, quando você faz o embate e o desembate em nível com a calçada. Isso é bom para todo cidadão. É bom para o anão, é bom para a mulher que usa saia justa. É bom para qualquer um você poder... não tem aqueles degraus altos, né, nos ônibus. Então, tudo que você vai eliminando de barreiras para as pessoas com deficiência, você vai aumentando a possibilidade das pessoas com deficiência exercerem cidadania e do cidadão que não tem deficiência ter mais qualidade no serviço.
Eu cito um exemplo meu pessoal, deputada, que tenho deficiência visual total. E eu tenho um cão-guia. E uma coisa muito curiosa, porque nós temos um problema duplo agora de deficiência na família. Porque, na verdade, como a minha cadela guia tá velhinha, ela tá com 10 anos e já tem algumas dificuldades de por exemplo, saltar em locais mais altos, aquele ônibus de 3 degraus, né, aquele ônibus que já fica difícil pra gente pegar, porque...
Ela tem dificuldade,
às vezes ela consegue, mas não é sempre. Talvez por outra, por exemplo, você fala para ela subir e ela fica reticente e não sobe. E aí, só aquele ônibus de piso rebaixado, para ela é super tranquilo, ela dá um salto, entra lá dentro, na maior tranquilidade. Quer dizer, beneficia Nossa. Todas as pessoas, né? De um modo... E até os cães guia.
Você me ensinou, agora eu vou mudar minha fala, não é só para o cidadão, mas também para os apoios.
Para os apoios, exatamente.
Que é o caso do cão guia.
Porque o cachorro vai ficando com a certa idade. Aí eu vou, por exemplo, você vai aposentar um cachorro só porque ela não consegue subir aquele degrau, mas de repente tá andando bem, ainda tá guiando bem. Quer dizer, é uma coisa que não precisaria acontecer, né? Então acho que ganha todo mundo. Agora, deputada, eu até citei aqui no começo que o Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução agora, a resolução 230/2016, que disciplina a questão da pessoa com deficiência, enfim, uma série de questões que relativas à pessoa com deficiência nos tribunais, tanto daqueles que são usuários do Poder Judiciário quanto daqueles que são servidores. Como é que a senhora tomou o contato com essa resolução e como é que a senhora avalia ela como já trazendo como uma consequência da LBI, da Lei Brasileira de Inclusão, e como é que a senhora vê a possibilidade da expansão de iniciativas semelhantes nos outros poderes da União?
Nossa, é de extrema importância, porque a gente já vem discutindo isso há bastante tempo. Então, assim, por exemplo, no que diz respeito à pessoa com deficiência que seja um servidor, né? E, assim, ela já tem algumas conquistas, mas tem muitas outras que precisam conquistar, né? E a gente tem que tentar igualar né, os direitos daquele que é servidor e daquele que não é servidor. Então, por exemplo, você ter um horário entendido quando você tem um filho com deficiência, quando você tem uma deficiência, e poder, mesmo tendo um horário diferenciado, né, com uma carga horária um pouco menor, poder usufruir de banco de horas.
Uhum.
Porque, por exemplo, você pega uma família que tem um filho com deficiência, então ele tem lá um horário mais flexível para poder acompanhar a fisioterapia, levar aqui, levar ali, né, fazer os tratamentos necessários. Mas, poxa vida, você também quer ter banco de horas,
uhum,
né, para poder, eventualmente, com esse banco de horas, fazer um trabalho de empreendedorismo pessoal, ganhar um dinheirinho a mais até para melhorar a qualidade de vida.
Ou mesmo a própria necessidade do trabalho, muitas vezes faz com que você fique mais horas num determinado dia, né? E isso, óbvio, tem que ser de alguma forma compensado ao servidor, né?
Exatamente. Você sabe, por ter uma deficiência, o quanto encarece a nossa vida.
Uhum.
É muito caro ter uma deficiência.
É verdade.
Né? Então, isso, a gente tem um grande avanço na Lei Brasileira de Inclusão, que é o auxílio inclusão. O auxílio inclusão é um benefício que será concedido à pessoa com deficiência que ingressar no mercado de trabalho. Isso é muito importante porque é um benefício que vai na contramão da maioria dos benefícios brasileiros, que muitas vezes faz estagnar. E esse, pelo contrário, é um incentivo para a pessoa sair de casa, abrir mão do BPC, que é o benefício de prestação continuada, e trabalhar, porque ela vai ganhar um salário, mais um benefício,
uhum,
e ainda vai virar um contribuinte para o Brasil.
E então, vencer, eventualmente, uma situação de depressão, de alguma coisa assim, de você ficar trancado em casa, à margem da sociedade, que infelizmente acontece com muitas pessoas, né?
Acontece, sabe o que acontece também? Muitas pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada são arrimo de família.
Sim, verdade.
Sustentam a família. Então, claro, eles têm insegurança que eles vão abrir mão desse benefício, vão ingressar no mercado de trabalho. Hoje, caso haja uma demissão, ele consegue resgatar o benefício. Mas a pessoa fica com medo. Entendeu? Porque ela tem que fazer um rally para chegar no trabalho, porque as calçadas são irregulares, porque é tudo cheio de barreiras físicas. E, enfim, é aquilo que a gente já conhece da acessibilidade na cidade. Mas muitas vezes ela vai abrir mão para chegar lá no trabalho e receber um salário do mesmo tamanho do benefício que ela tinha. Então, assim, a gente quer que essas pessoas saiam dessa situação, né, de temor e de falta de desenvolvimento.
Uhum.
E que elas entrem no mercado de trabalho, possam conviver com outras pessoas, produzir, fazer happy hour, né, fazer essa mudança na vida delas. Eu tenho certeza, assim, eu acredito tanto na força de trabalho da pessoa com deficiência, porque, puxa, a gente enfrenta obstáculos a cada minuto na vida.
Com certeza.
Isso nos torna pessoas guerreiras e pessoas que lutam com muita força. E isso é importante para o Brasil nesse momento de crise.
Com toda certeza.
Trazer esse trabalhador brasileiro é um trabalhador importante, diferenciado e muito forte.
E é muita gente. Então precisa, a força de trabalho pode ajudar e pode ajudar muito. Deputada Mara...
Muita gente, né? Porque 45 milhões de brasileiros.
É, mais de 40 milhões de pessoas. Né? É um número absurdamente alto. Se a gente pensar que isso é quase um quinto, é mais de um quinto da população do país. Quer dizer, é uma força de trabalho que o país não pode abrir mão dela. E para que ela possa atuar no mercado de maneira, né, competitiva, contribuindo de fato com a sua produção, ela tem que ter as condições necessárias para isso. Então acho que isso é um ponto que é importantíssimo que a senhora levanta, e que a lei está, né, trazendo, acho que no mínimo já despertando a consciência para depois trazer as ações efetivas que vão realmente colocar esses direitos na prática para que as pessoas possam, então, ter uma vida mais inclusiva. Deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, deputada que foi relatora do projeto da Lei Brasileira de Inclusão na Câmara. Deputada, muito obrigado pela participação conosco nesse programa número 200. Muito obrigado por atender o nosso convite. E espero poder contar sempre com a sua presença aqui. Enfim, parabéns pelo trabalho, pela relatoria e pelo sucesso de conseguir termos a lei e agora de buscar, né, continuar lutando para buscar a implantação, implementação da lei para efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, para que a lei saia do papel e vire prática. Muito obrigado e um grande abraço para a senhora. Obrigado por ter participado.
Obrigada a vocês, é uma honra participar desse programa número 200 e parabenizar a Câmara Federal por todo o trabalho de acessibilidade que vem fazendo. E agora vai para o plenário a coordenadoria de acessibilidade que vai ser criada dentro da Câmara para a gente garantir acesso não só a parlamentares, mas principalmente às pessoas que vêm visitar a Câmara. Né? E a gente tem que todo dia ir aprimorando a acessibilidade no espaço da Câmara para dar exemplo para o Brasil.
Os servidores então, com deficiência agradecem, deputada. Grande abraço.
Tchau.
Tá aí a participação da deputada Mara Gabrilli comentando com a gente, ela que foi relatora desse projeto da Lei Brasileira de Inclusão aqui na Câmara. E olha, se você quer uma dica de um bom livro para ler, eu te dou uma dica. Depois daquele dia, o livro é escrito pela Miri Lacombe, a jornalista Miri Lacombe. A gente já entrevistou ela aqui, né, Carol? Lembra?
Se não me engano,
ah,
sim.
Foi quando o Brasil perdeu, tomou 7-1, a gente precisava ouvir uma especialista em esporte. Ixi. Aí a gente trouxe a Miri Lacombe ao programa. A Miri Lacombe, que é jornalista esportiva, mas também biógrafa, enfim, escreveu esse livro chamado Depois Daquele Dia, com os relatos da deputada Mara Gabrilli sobre o acidente que a vitimou quando, enfim, né, vários anos atrás, se não me engano, acho que há 20 anos atrás, ou mais, acho que mais de 20 anos atrás, que a deputada Mara Gabrilli, que é tetraplégica e justamente como consequência desse acidente. Mas conta uma história de vida muito, muito bacana esse livro, uma história lindíssima, não só de uma pessoa dinâmica que não para, a deputada Mara Gabrilli é uma figura elétrica, e a própria Miri Lacombe fala isso no livro, e é realmente um livro bastante interessante, uma história muito bacana. Então fica aí a dica da leitura. Depois daquele dia, o livro conta um pouco antes do acidente, depois conta como é que foi todo esse processo de recuperação, né, de superação mesmo, que a deputada Mara Gabrilli passou depois do acidente do qual ela foi vítima e que a deixou tetraplégica. E hoje vemos aí uma atuação no Congresso Nacional que realmente orgulha as pessoas com deficiência no país inteiro. Acho que a gente tem que deixar isso bem claro e deixar registrado. Aí mais uma do Zactar pra você. Siga em frente essa canção que nós vamos ouvir no final do programa numa versão de estúdio, mas a gente tá ouvindo agora a versão ao vivo num show também do Zactar. Muito bacana, né? Uma banda de reggae fazendo esse trabalho muito legal. Vamos ver um pedacinho aí.
É só vibração de muita paz se unir pra poder cantar com os irmãos.
Muito legal, né? Ele sempre trabalhando muito essa questão, né, a mensagem mesmo do reggae, né? A gente vê isso muito também nos cantores de reggae jamaicanos ou africanos, né? As mensagens de paz e, enfim, muito bacana todo esse trabalho da banda Zactar. Bom, continuando a falar sobre a Lei Brasileira de Inclusão, os seus, né, 12 meses aí de sanção, né, são, portanto, dia 6 de julho, aniversário da lei. A gente conversa agora com a secretária municipal dos direitos da pessoa com deficiência do município de Campinas, é a Emanuele Garrido Alckmin. Emanuele, prazer ter você aqui no nosso programa, prazer em tê-la para comentar e falar um pouco sobre Lei Brasileira de Inclusão. Como vai, tudo bem?
Tudo bem, olá, é um prazer estar com vocês aí também nesse programa, no aniversário, né, 200 programas que vocês têm feito, que honra poder participar e queria também cumprimentar cada ouvinte da Rádio Câmara, muito bom, Edson, estar aqui com vocês hoje.
Pois é, secretária, a questão da Lei Brasileira de Inclusão, ela trouxe ao mesmo tempo muitos avanços, mas trouxe muita responsabilidade para as administrações, especialmente as prefeituras, no que se refere ao aspecto da acessibilidade. Como é que... qual que é a sua visão dessa questão em relação a essa responsabilidade municipal hoje? Quer dizer, que as prefeituras têm que implementar. E o orçamento que as prefeituras têm hoje corresponde a essas necessidades?
Já vai começar assim com essa pergunta bem fácil de responder, né? É, realmente, trouxe uma responsabilização do gestor, que é algo muito complicado, mas que é algo que tinha que vir. Por quê? Porque o movimento da pessoa com deficiência, ela começa com uma necessidade de conscientização, depois você percebe a questão da ONU trazendo uma necessidade aí também de conscientização, mas são normas muito, muito gerais.
Uhum.
E veio a lei de inclusão exatamente para falar, olha gente, o tempo de conscientização, digamos que já acabou, né? Agora, daqui para frente, a gente precisa de resultado. E tem uma coisa, né? A vida acontece no município.
Sim.
Então, é no município que não tem calçada, é no município que falta acesso à saúde, são nos municípios onde tem órtese e prótese, né? É no município onde as pessoas vivem, elas trabalham, estudam. Então, essa responsabilização, eu vejo como um ganho em relação a questão da inclusão, e vejo como uma grande preocupação efetiva, porque nós temos aí um orçamento municipal que agora, inclusive, é um orçamento que está muito pequeno para o atendimento das necessidades dos municípios, tanto é que tem uma grande luta, um grande movimento, inclusive da Frente Nacional de Prefeitos, que está buscando uma mudança na divisão aí tributária entre União, Estados e Municípios, né? Porque isso se faz necessário. E você também tem a questão de nós não termos uma rede estruturada, no meu ponto de vista, em relação à pessoa com deficiência. O que eu quero dizer com isso? Você tem, por exemplo, a luta da criança e do adolescente. Então, foi feita uma luta muito tempo atrás, começou, teve o ECA, né?
Uhum.
Depois já se passou para uma rede de distribuição de recursos, que são os fundos dos conselhos municipais, as empresas podendo aportar em recursos do imposto de renda nesses conselhos e serem distribuídos para essa rede aí de proteção à infância e adolescência. A questão da inclusão da pessoa com deficiência, muito se fez, normativos foram criados, a Lei Brasileira de Inclusão foi um avanço extraordinário, mas ainda orçamentariamente falta rubrica específica para lidar com essas questões.
Uhum.
Então, além do financeiro, claro, qualquer município hoje tem uma dificuldade de dar conta das suas demandas, uns mais, outros menos, e por isso que a administração pública ela tem, né, eventualmente que estabelecer prioridades, você também, na questão da deficiência, você não tem a 4.320, que é a lei que rege aí toda as finanças públicas, ela também não prevê uma rubrica, uma dotação, uma forma de financiamento das políticas de atenção aí à pessoa com deficiência.
Sim.
Esse para a gente é um grande desafio que a lei trouxe, e como é lei, né, Edson, a gente vai ter que dar um jeito de
cumprir,
implementar.
Né? Pois é. Agora, a questão, você faz uma citação interessante, que é essa responsabilidade, né, que os municípios têm. E a criação de uma secretaria, a gente tem, por exemplo, alguém fala assim, por que uma secretaria municipal ou por que uma secretaria de Estado, no caso do Estado de São Paulo também tem isso, para cuidar dessas questões, se você poderia criar uma coordenadoria, por exemplo, ligada a uma secretaria de assistência social, coisa do gênero. O caso específico do orçamento, quer dizer, essa questão orçamentária, ter uma secretaria especificamente, ou seja, ter um primeiro escalão voltado para isso, isso ajuda nesse aspecto? Ajuda a que essa rubrica venha, pelo menos por parte das prefeituras, no caso dos estados que tem por parte dos governadores? É um ganho isso?
Olha, eu acho, assim, para mim, essa questão toda de vamos criar coordenadorias, no âmbito da assistência social, no âmbito de qualquer outra secretaria, você coloca a pessoa com deficiência num outro patamar, num patamar de segundo, terceiro escalão, que primeiro não tem a mesma voz que o primeiro. Segundo, que tem uma grande questão, se eu crio uma coordenadoria dentro da assistência social, eu estou dizendo que sempre a pessoa com deficiência estará dentro da assistência social, ou seja, será vulnerável. Uhum. Se eu crio uma coordenadoria dentro da saúde, eu estou dizendo que o problema da deficiência equivale à doença.
Uhum.
Né? Então, quando eu crio uma secretaria própria para gerir a política pública da pessoa com deficiência, eu estou colocando essa questão como uma questão de primeiro escalão e estou cumprindo a Convenção da ONU e, claro, agora a LBI, que diz que a pessoa com deficiência ela é pessoa. O que acontece? Acontece o seguinte, quando você cria uma secretaria para gerenciar a política, mas você não tem essa questão da rede da pessoa com deficiência implementada em termos orçamentários, porque, por exemplo, você tem uma secretaria no município, digamos que você precise de órteses e próteses, daí vem o governo federal, através do SUS, e diz que quem gerencia órteses e próteses é o recurso de saúde,
uhum.
Ok? E você tem uma secretaria do lado, que é da pessoa com deficiência, que faz a gestão da política. Só que quem assina, no final, é o secretário de saúde. Então, é essa questão que precisa ser resolvida, e eu creio que a Lei Brasileira de Inclusão, ela trouxe mecanismos para que essa discussão seja feita. Está na hora, no meu ponto de vista, como gestora municipal, da gente ter a gestão orçamentária clara de quem gerencia a política pública da pessoa com deficiência. Por exemplo, eu assinar junto com o secretário de saúde os processos licitatórios de compras, enfim, de órtese e prótese. Ou você ter uma rubrica carimbada para que esse gestor da pasta da pessoa com deficiência possa fazer isso. E aí vai ter muita gente que vai dizer, mas você vai criar um gueto. Não, é uma questão de gestão.
Uhum.
Por quê?
De organizar a gestão, né?
De organizar a gestão.
Uhum.
Porque quem tem a caneta é quem decide como usar o recurso.
Uhum.
Né? Então, é essa questão hoje da pessoa com deficiência, você tem várias canetas assinando recursos e você não tem cabeça pensando. Eu sempre dou o exemplo do cotidiano mesmo. Digamos que a gente tenha um cachorrinho, um animal de estimação. Aí está o marido e a mulher em casa. Quem dá comida para o cachorro? Se não tem quem decida quem faz isso, no final do dia, um pergunta para o outro, você deu comida para o cachorro? Aí eu vou falar, não, nem eu. Então, né, os dois têm responsabilidade de dar comida. Mas, como não tem uma responsabilidade definida, quem passou fome foi o coitado do cachorro.
Exato.
Né? Então, assim, o que eu vejo hoje como gestora, tá? Eu tô falando
do
ponto de vista, né? É que tem muita gente falando sobre, tem muita gente com caneta, com pedacinhos orçamentários espalhados, mas o cachorro não é alimentado, né?
Ou seja,
porque você não tem responsabilidade definida do gestor que gere a política pública da pessoa com deficiência.
Vou torcer para isso melhorar, né, secretária? Com toda certeza. Secretária Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência do município de Campinas, Emanuele Garrido Alckmin. Secretário, muitíssimo obrigado pela participação com a gente no nosso programa. É um prazer tê-la aqui conosco também e esperamos contar com a sua presença outras vezes. Muito obrigado aí por esclarecer o nosso ouvinte sobre essa responsabilidade dos municípios e, como acho que foi enfatizado na sua primeira fala, né, as pessoas vivem no município. Então é no município que as políticas públicas precisam ser implementadas e a gente torce para que com a Lei Brasileira de Inclusão haja uma discussão mais adequada sobre essa questão orçamentária e para que a gente possa realmente ter essas medidas implementadas. Muito obrigado e um grande abraço.
Um grande abraço, Edson. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Câmara, parabéns pelo programa e foi um prazer enorme estar com vocês.
Tá joia, grande abraço, secretária. Tá aí a participação, portanto, da secretária Emanuele Garrido Alckmin, secretária de Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Campinas, falando aí sobre essa responsabilidade imensa, né, que a lei acaba trazendo, mas é aquilo que ela disse, né, se não fizesse a lei, né, aquela história, a gente fica assim, mas amanhã a gente começa a implementar uma política para pessoa com deficiência aqui na cidade, e aí o amanhã que vira depois de amanhã, que vira depois de amanhã, Então a lei ela vem para poder impor essa responsabilidade e fazer com que a coisa ande. Ah, não tem as condições adequadas? Não, não tem, mas nós vamos ter que dar um jeito de criar, né? E aí isso acho que põe as pessoas para pensar e para trabalhar para que esses direitos sejam efetivados. Isso aqui é importante, portanto fica aí o registro, né, com essas duas entrevistas, a gente falando aí sobre esse primeiro ano da Lei Brasileira de Inclusão, portanto completou um ano que foi sancionada no dia 6 de julho. E agora vamos ouvir Zactar? Vamos ouvir Zactar.
Começou naquele dia em que você trazia nos olhos um só desejo de seus sonhos poder viver com os amigos que conquistou e com seu som poder transmitir suas mensagens de esperança, mas as barreiras querem te impedir. Não desista da nossa história. Tudo pode mudar. Basta crer em já que as coisas vão rolar. Sei que é difícil recomeçar, mas sua força irá suplantar toda a maldade que dentro de ti querem plantar. Oh, não. Toda inveja, discórdia que querem disseminar. Oh, oh, já. Eleve seu pensamento em tudo que já conquistou. E ninguém vai poder te parar, ninguém vai te derrubar. Toda maldade que dentro de ti querem plantar. Oh, não. Toda inveja, discórdia que querem disseminar. Oh, oh, já. Eleve seu pensamento em tudo que já conquistou. E ninguém vai poder te parar, ninguém vai te derrubar. Da nossa história, tudo pode mudar. Basta crer em já que as coisas vão rolar. Sei que é difícil recomeçar, mas sua força irá suplantar toda a maldade que dentro de ti querem plantar. Oh, não. Toda inveja, discórdia que querem disseminar. Oh, oh, já. Eleve seu pensamento em tudo que já conquistou. E ninguém vai poder te parar, ninguém vai te derrubar. Toda maldade que dentro de ti querem plantar. Oh, não. Toda inveja, discórdia que querem disseminar. Oh, oh, já. Eleve seu pensamento em tudo que já conquistou. E ninguém vai poder te parar, ninguém vai te derrubar.
A participação do Zactar no programa Feijoada Completa, você ouvindo aí essa canção que a gente, né, acabou de ouvir, que agora eu perdi o nome da canção.
Não desista da nossa história.
Muito bem! Carol Cristão me socorrendo aqui. Por isso que é bom fazer o programa em parceria com gente boa. Tá vendo? Programa número 200. Só festa. Daqui a pouco a gente volta. Olha, e a gente volta do intervalo falando sobre a notícia da semana aqui na Câmara dos Deputados. A renúncia do deputado Eduardo Cunha à presidência da casa. Já, já.
Feijoada completa.